está no ar. Paraná em Rede.
Olá, tudo bem com você? Eu sou David Lira, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é segunda-feira, 25 de maio de 2020. Confira os destaques desta edição. Paraná confirma novas mortes pela Covid-19. Desde o início da pandemia, o estado registrou 3.212 casos confirmados da doença. Polícia Militar fecha festa com 80 pessoas no litoral do estado. Incertezas sobre vestibulares e Enem geram mais ansiedade nos estudantes. Uma reportagem traz dicas de como buscar o equilíbrio neste momento. INSS começa a pagar segunda parcela do 13º para aposentados e pensionistas. Essas e outras informações a partir de agora aqui no Paraná em Rede.
Previsão do tempo.
A semana começou gelada em todo o Paraná. Em todas as regiões, exceto o litoral, os termômetros registraram temperaturas abaixo dos 10 graus na manhã desta segunda-feira. O sol ajuda a elevar as temperaturas à tarde. Máxima de 20 graus em Porecatu, no norte, e em Foz do Iguaçu, no oeste. Em Curitiba, a máxima é de 19 graus. Nesta terça-feira, tem previsão de geadas nas regiões sul e dos Campos Gerais. O frio deve persistir no Paraná nesta semana, então prepare o casaco. Desde o início da pandemia, o Paraná registrou 3.212 casos confirmados de Covid-19 e 153 pessoas morreram pela doença no estado. Em apenas uma semana, o Paraná teve o acréscimo de 928 casos e 29 óbitos causados pela Covid, conforme o levantamento da Secretaria Estadual de Saúde. A taxa de letalidade da doença no estado é de 4,8%. A média de idade das pessoas que morreram é de 48 anos. 238 pacientes estão internados com a Covid-19, 91 deles em unidades de terapia intensiva. A taxa de ocupação de UTI exclusiva para o tratamento da doença no Sistema Único de Saúde é de 38%, levando em consideração leitos para crianças e adultos. Ainda segundo o boletim, o Paraná tem 1.705 pacientes recuperados da Covid-19. Pelo segundo final de semana consecutivo, a Polícia Militar interditou mais uma festa clandestina, desta vez em Matinhos, no litoral do Paraná. Aproximadamente 80 pessoas participavam do evento em plena pandemia do novo coronavírus. 30 eram adolescentes. A festa foi descoberta após uma denúncia anônima. Segundo os policiais, muitos participantes do evento estavam sem máscara e no local foram apreendidos dinheiro, maconha, crack, cocaína e êxtase. Um casal e uma adolescente foram identificados como responsáveis pela festa e encaminhados à delegacia de Matinhos. A cidade tem 4 casos confirmados de Covid-19, segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde. E reclamações em condomínio estão aumentando durante a quarentena. Um levantamento do Conselho de Síndicos do Paraná constata que problemas têm ocorrido por conta do barulho, lives, cantorias e até festas durante o isolamento social são os pivôs de desavenças entre os vizinhos. Confira na reportagem de Graziane Giacomini o que fazer nesses casos.
A vida em tempos de isolamento social está exigindo mais de todos, principalmente dos que estão com trabalho suspenso ou em home office. Nesses casos, ambos estão confinados em casa, como é o recomendado pelos órgãos oficiais, mas a situação acabou gerando um problema. Segundo o levantamento do Sindicato da Habitação e Condomínios, o Secovi Paraná, o número de reclamações em condomínios aumentou em 50%. A grande maioria, por barulho. Xiomara Freitas Kaltovski, coordenadora do Conselho de Síndicos do Secov Paraná, explica que os síndicos é que devem mediar esses conflitos e que o bom senso deve prevalecer, uma vez que trata-se de uma situação de exceção.
Mas normalmente o síndico deve estar ali para mediar a primeira reclamação, muitas vezes até verbalmente, né? Num primeiro momento, mas digamos que esse condômino não abaixa o volume e diga, ah, não quero nem saber, quero escutar minha live alta e acabou. Aí a primeira vez é uma notificação, ele vai ser notificado porque quebrou a regra do condomínio, e se houver uma segunda vez, aí cabe a multa conforme prevê o regimento.
No fim de abril, a influenciadora digital Gabriela Pugliese causou polêmica ao promover uma festa para amigos em sua casa em São Paulo durante a pandemia de Covid-19. A influenciadora, que já teve a doença, postou fotos e vídeos do evento em suas redes sociais. De acordo com João Rafael de Oliveira, advogado e professor de Direito Processual Penal, no caso de festas em condomínios, além de receber multa administrativa, o organizador pode responder por crime contra a saúde.
Se o sujeito que promove a festa tiver contagiado já, né, com a Covid, ele pode eventualmente até responder por esse outro crime mais grave. Mas aí depende de demonstração ao longo da investigação do processo de que ele sabia que estava contaminado e mesmo assim promoveu uma festa. Mas assim, o crime mais fácil, digamos, de se encaixar nesse contexto é o crime do 268 do Código Penal, que é um crime de infração às medidas sanitárias determinadas pela Autoridade de Saúde.
A coordenadora do Conselho de Síndicos do Secov Paraná, Xiomara Kaltovski, orienta que os moradores dos condomínios devem seguir o decreto do governo do estado do Paraná, que determina o isolamento social.
Todos os condomínios estão com as áreas comuns interditadas, então estão fechados. Salões, churrasqueiras, a grande maioria dos condomínios estão com esses locais fechados. Mas nós não podemos prever quando, de repente, há uma festa dentro da unidade, né? Então, o síndico aí, ele pode sim atuar, ele deve notificar e até multar. Sem a notificação, se extrapolar o que foi determinado pelo governo.
De Curitiba, repórter Graziane Giacomini.
A repórter Luciana Penha chega agora aqui no Paraná em Rede, com informações da retomada de voos do aeroporto de Maringá. Olá, Luciana.
Olá, David. David, o aeroporto de Maringá terá 3 voos a partir desta segunda-feira. A companhia aérea Gol passa a operar 3 voos semanais com destino a São Paulo. O voo Maringá-Guarulhos sai sempre às 10h45 da manhã, nas segundas, quartas e sextas-feiras. O retorno é às 9 horas da manhã. Desde abril, o aeroporto de Maringá estava operando com apenas um voo semanal, também da Gol. Segundo a superintendência do aeroporto regional, a taxa de ocupação dos voos gira em torno de 45% a 60%. A taxa é reflexo do cenário atual, mas é considerada razoável. David.
Obrigado pelas informações, Luciano. Bom trabalho para você. Durante o isolamento social causado pela pandemia do coronavírus, várias provas e processos seletivos foram adiados ou cancelados. Um professor de Curitiba fez uma pesquisa com os estudantes que estão se preparando para os vestibulares. O resultado? A ansiedade está prejudicando nos estudos e na rotina. Confira as dicas de como manter o equilíbrio neste momento com a repórter Graziane Giacomini.
Somente na última semana, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, o UEPG, cancelou o vestibular de inverno 2020, seguindo o que a Universidade Federal de Santa Catarina já havia feito em abril. A Universidade Federal do Paraná, UFPR, adiou o vestibular anual para janeiro e o Ministério da Educação anunciou o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Anualmente, mais de 6 milhões de estudantes prestam vestibular no Brasil. Neste ano, além da expectativa de provas concorridas, eles ainda sofrem com a incerteza de perderem um ano. O professor de física, Fábio Carneiro, que dá aulas em um curso preparatório para o vestibular em Curitiba, percebeu que mesmo para essa geração que nasceu conectada, as aulas realizadas de forma online são desafio. Para acompanhar o estado emocional dos estudantes neste período, o professor fez uma pesquisa em suas redes sociais, pedindo que falassem como estão passando pela quarentena. Ele conta que o resultado é preocupante. Os alunos estão ansiosos e inseguros.
Fiquei impressionado com ver a quantidade de alunos ansiosos. Se formos falar só de ansiedade, eu posso afirmar que 100% deles estão com ansiedade. Por quê? Porque fez com que eles mudassem o formato que já era dominado, que era o ensino presencial, o estudo geralmente dentro da instituição. E isso fez com que eles fossem, pelo formato online, estudar dentro de casa. Tornou claro que a maioria manteve a mesma receita e não deu certo. Tanto que, depois da ansiedade, as duas maiores reclamações que eu percebi, uma delas foi a falta de motivação e, segundo, a falta de concentração.
A estudante Ana Kuzma, que pretende prestar vestibular para o curso de medicina, conta que o isolamento e a ansiedade têm afetado diretamente na sua rotina de estudos.
Está sendo uma loucura, né? Eu acho que para todo mundo está sendo uma coisa nova, uma realidade nova. Então a gente tem que se adaptar a essa nova rotina, mas tenho certeza que está sendo bem difícil. Então eu tentei continuar com a minha rotina antiga, acordar cedo, tomar um café, até um pouco me arrumar para ir assistir as aulas. E aí eu assisto as aulas de manhã, bem tranquila, vejo tudo e separo um tempo para relaxar, um tempo para descansar e aí fazer os exercícios.
A orientação do professor Fábio Carneiro é para que os estudantes cuidem da rotina e busquem um equilíbrio.
É necessário que o próprio estudante busque alternativas diferentes do que ele fazia, até para manter o processo motivacional. Eu costumo dizer uma frase que eu acho super interessante, que é a seguinte: esse ano, o aluno que vai passar no vestibular, que vai passar no Enem, ele não é um aluno que está fazendo o que gosta ou está fazendo de um jeito ou de outro. É um aluno que está fazendo o que tem que ser feito. E a pergunta é, o que tem que ser feito? Tem que estudar diariamente, manter o processo, ir devagarinho, às vezes dá mais mesmo, mas essa é a receita, hoje é receita para uma aprovação.
Já a psicóloga, mestre e doutora em educação, Rafaela de Faria, acredita que a prova para os vestibulares neste ano vai exigir algo a mais dos estudantes, estratégias de enfrentamento do estresse e ansiedade.
Existem algumas estratégias que são estratégias assim, que qualquer pessoa que fizer vai sentir algum tipo de benefício, né? Então já fica aqui a recomendação, como por exemplo, atividade física, independente de qual for essa atividade, evitar alimentos que são estimulantes, nessa fase muitas vezes eles acabam tomando mais café para ficar acordado, para estudar. Tem um outro ponto também que é importante em relação ao sono, adequar o sono para que consiga aproveitar, enquanto estiver acordado, a sua capacidade total, né, para o estudo.
As atividades relaxantes também são grandes aliadas neste momento de controle da ansiedade. A orientação da psicóloga é tentar fazer artes manuais, assistir um filme ou buscar alguma atividade que goste para conseguir relaxar. Se nada funcionar, é necessário buscar um especialista. De Curitiba, repórter Graziane Giacomini.
No próximo bloco, o INSS começa a pagar a segunda parcela do 13º para aposentados e pensionistas. Todas as informações do cronograma daqui a pouco.
O Paraná em Rede volta já.